Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Senhoras e senhores, agora vocês vão entrar no mundo da luta. It's time!
Direita. Jogou agora o cruzado de direita. Baixou agora o brasileiro. Opa! Entrou o cruzado! Entrou o cruzado! Pro gol! Ebert! Ebert! Conceição! Gol! Brasil! Vibra, Ebert! Vibra, que essa é tua! Um cruzado de esquerda sensacional! O ouro é nosso! O ouro é nosso! Ebert Conceição!
Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo, editor do combate.com, e essa semana vou apresentar minha convidada primeiro para depois falar da realeza do boxe brasileiro que vai estar aqui com a gente. Vocês ouviram aí a narração que fez muita gente chorar, que fez muita gente perder a linha na frente da câmera, que fez muita gente ficar mais famosa ainda. Então vou falar com ela que chorou pra caramba e depois vou falar com os protagonistas do boxe brasileiro na Olimpíada de Tóquio. Era isso. Tudo bom, minha querida?
Eu não chorei, entendeu? Da posição, estava só abalada, era o fuso horário, entendeu? Muita emoção, estava tranquila.
Ganhei
para conta mais afilhados, entendeu?
Era
uma estratégia de ganhar mais afilhados.
Quem escuta o podcast aqui sabe que a Anaísa é madrinha do Éder Joffre, do Miguel de Oliveira, do Servilho, do Maguila e por aí vai. Então ganhou mais uns afilhados aí ao longo da Olimpíada. Apresentando aqui, meus queridos, dois dos protagonistas dos momentos mais bacanas que a gente teve na Olimpíada de Tóquio. Vou começar pelas moças, sempre, pelas senhoras, senhoritas. Bia Ferreira, medalha de prata na Olimpíada de Tóquio. Muito prazer em ter você aqui, uma grande honra ter uma grande representante do boxe feminino, do boxe brasileiro, aqui no nosso programa. Muito prazer, muito bem-vinda, Bia.
Obrigado, estou muito feliz pelo convite e o prazer é todo meu. Vamos bater esse papo aí, que vai ser incrível.
Vamos bater esse papo e agora apresentando o nosso medalhista de ouro olímpico, Ebert Souza, Ebert Conceição, Ebert, como você quiser chamar, o nosso campeão olímpico em Tóquio 2020. Foi em 2021, claro, mas Olimpíada Tóquio 2020. Ebert, prazer estar aqui com você, uma honra estar diante de um campeão olímpico e de uma medalhista de prata olímpica.
Fala, Marcelo. Fala, Aninha. Prazer todo meu estar conversando com vocês aqui, poder contar um pouco da história do boxe aí, falar da nossa carreira. Bia, um beijo. Estou com saudade já. E vamos conversar aí, bater esse papo. Vou
começar com esse papo aqui, perguntando para vocês o seguinte. Qual foi a sensação, vou começar com a Bia, depois Ebert, qual foi a sensação de pisar naquele pódio, botar a própria medalha no pescoço, né? E saber que fez história pelo boxe brasileiro.
Nossa, foi incrível, viu? Eu consigo ter a imagem como se tivesse acabado de acontecer. Naquele momento ali, a gente pensa em tudo, né? A gente pensa em tudo que a gente teve que abrir mão, em todos os sacrifícios, na pandemia que aconteceu, o que ia ser o rumo, a gente estava perdido. Só que a gente também queria muito estar vivendo aquele momento. Então, em momento nenhum, a gente deixou desanimar ou desfocado aquilo ali, e quando eu estava recebendo a medalha, eu estava muito feliz, eu sabia que eu poderia ter sido campeã, mas aquele momento foi único para mim, eu desejei muito estar em um pódio olímpico, então foi muito especial, e na hora foi missão cumprida, né? Desejo e dedicação, palavra, tem poder, você tem que acreditar em você mesmo. Eu estava muito contente ali, estava me sentindo muito realizada quando eu vi uma medalha olímpica no meu peito e eu sabia que eu era medalhista olímpico, eu fiquei muito contente. Nossa, meu coração até começa a acelerar.
Ebert, e você, cara? Você, além de ter tido todas essas sensações que a Bia teve, conseguiu uma vitória épica, a gente vai falar um pouquinho mais dela depois, mas conseguiu... Está no lugar mais alto do pódio, e ouvir o hino, né? Ser o segundo campeão olímpico brasileiro no boxe. O que, que passou pela tua cabeça naquele momento? Eu sei que depois da luta você desabafou tudo que podia mais um pouco, você gritou muito, você, né, saiu, acho que todas as emoções que podiam sair, saíram naqueles gritos que você deu, até quando saiu do ringue. Mas eu quero saber, na hora do pódio, na hora que você ouviu, você recebeu a medalha, beijou a medalha e ouviu o hino, o que, que passou na tua cabeça naquele momento, cara?
É, foi uma sensação indescritível, uma sensação incrível. Sem dúvidas, foi um momento mais feliz ali da minha vida, né, como atleta. Passa um filme na cabeça na hora, né, a sensação de dever cumprido, como a Bia falou. É a sensação de que deu tudo certo, que todo esforço valeu a pena, que acordar cedo, mesmo com sono, e treinar não foi em vão. E eu que me emocionava muito assistindo às Olimpíadas, assim como a Aninha também se emociona, eu me emocionei muito na luta do Robson. No momento que ele está recebendo a medalha, eu me emocionei bastante. Ele não se emocionou, mas eu me emocionei muito de casa. E comigo ali naquele momento, eu não poderia ser diferente, né? Me emocionei bastante, me senti muito orgulhoso, me senti mais orgulhoso ainda de poder dar orgulho para o Brasil, colocar e ver a minha bandeira ali no mais alto lugar do maço ali. Foi uma sensação incrível, fiquei muito feliz.
Para!
Eu acho que é isso, né? Bom, o Robson devolveu, então, agora para você, porque ele chorou pra caramba também, tá? Na sua medalha, que nós vimos tudo. Eu vou começar com a pergunta mais de luta, vou entrar já nas duas lutas, né? Herbert, começando com você. Você viu que no Globosport.com até abriram a votação, qual foi a medalha mais emocionante da Olimpíada, e você ganhou esse prêmio, porque eu acho que, assim, a minha emoção ali... Foi, acho que, a emoção de todo mundo caindo para trás, né, e tal, pela forma como foi tudo, né? Pela forma de ser um adversário que a gente sabia que era duro, o cara foi para frente o tempo inteiro. Primeiro, da onde foi aquela visão para jogar o cruzado, né? Dar o passo atrás e jogar o cruzado, da onde você realmente visualizou aquilo ali? E me conta a sua reação na hora, você achou que... O juiz, quer dizer, porque muita gente não vê, né? O juiz, ele chega a abrir contagem e o cara levanta rápido e tropeça, então, né, a luta acaba ali. Então, assim, conta pela sua visão, se tivesse uma câmera ali, o que passou na sua mente e na sua cabeça?
Ele nem viu, ele saiu andando de costas.
Ai, quando eu cruzei ali, que eu sabia que estava perdendo, né? Precisava de nocaute. Mas aquele golpe ali, aquela situação de luta, a gente treina bastante. Eu, particularmente, treino muito no saco, empurro o saco. Quando o saco vem, eu cruzo com a mão de trás para chamar e volto com a mão da frente para o cruzado voltar com mais força. E como ele estava vindo muito, eu tinha tentado até outras vezes, né? Não tinha acertado, mas graças a Deus eu tive uma boa visão ali, tive lucidez no momento, empurrei, dei um passo atrás, chamei no cruzado da frente e voltei com a mão de trás, voltei com a da frente cruzando. Na hora ali eu só sabia gritar, eu estava com um pouco de raiva dele no momento. A raiva é uma sensação que a gente não sente na luta, assim, geralmente. Mas naquela em específico eu estava com bastante raiva, assim, dele, porque ele estava jogando sujo. Né? Ele é um excelente atleta, um atleta que se apresenta de forma física excepcional, admirável, mas assim, ele estava me batendo muito na nuca, me dando muitas cabeçadas, estava jogando sujo, sim, estava melhor na luta, mas jogando sujo, então eu fiquei com muita raiva na hora, já comecei a gritar, desabafar ali, e na hora eu dei as costas, eu tinha em mente que mesmo, ainda que ele voltasse na contagem do juiz, eu não deixaria aquela luta acabar, né, nos três rounds, ao final ali do round, porque eu estava bem fisicamente ainda, não estava cansado, e eu só desabafei na hora.
Na tua final, Bia, a gente viu que a irlandesa era uma boa, grande lutadora, né? A gente viu que é campeã mundial, como você também, campeã mundial, então, na verdade, aquela luta foi um clássico, né? Foi um clássico de campeãs que, na minha opinião, podia ter ido para qualquer lado, mas teve muita gente que, né, por conta do começo da Olimpíada, que teve aquele negócio do julgamento do skate, que falaram, pô, o juiz tá roubando. Eu não achei isso, achei que podia ir para qualquer um dos lados. Eu quero saber o que você achou, se você já reviu sua luta e se você concorda com o resultado e como que você sentiu a luta toda ali de dentro do ringue.
Então, eu não assisti a luta ainda, ainda não tive esse tempo, mas eu quero assistir, só ouvi alguns detalhes da luta, assim, alguns lances. No momento que eu estava lutando, eu sabia que estava uma luta bem equilibrada. Eu também sabia que eu tinha ganhado o primeiro, e aí o segundo eu já senti que ficou um pouco embolado, eu estava tomando alguns golpes, só que em momento nenhum eu achei que eu estava perdendo assim, unânime, como foi. Eu achei que estava equilibrado e para quem desse estaria um dividido ali, talvez o empate no momento e qualquer hora seria decidido, porque eu estava indo para frente, eu estava caçando mais. Ela estava acertando alguns golpes, mas eu também estava. Então, talvez eu achei que por eu estar buscando, por eu estar encurralando ela, e ela estava um pouco fugindo, não queria lutar, tipo, estava me enrolando, que, por sinal, ela fez até uma enrolada legal, que mostrou para o árbitro que ela saiu vitoriosa. Então, não tinha aquela lucidez que, quando falou, foi unânime ali no momento, eu fiquei meio assim. E aí, acertei, não tem o que falar, né, cara? Infelizmente, acontece isso. Foi uma luta que eu queria já ter lutado com ela antes, porque eu sabia que ia ser uma luta boa. Achei que ela ia querer lutar comigo, não enrolar, não tentar fugir tanto. Só que fui surpresa. Talvez ela não ia conseguir manter o ritmo como ela já tinha feito na outra luta, que ela não foi muito bem, eu olhando, julgando de fora. Só que é isso. É uma experiência. Espero encontrar ela em outro campeonato e a gente vai decidir aí de quem vai ser a melhor.
Pergunta para vocês dois rapidinho. Vocês pretendem fazer um novo ciclo olímpico ou... tem outros planos para o futuro daqui para frente?
Então, eu pretendo sim. Talvez se eu conseguisse o ouro, eu não iria ficar, mas tudo acontece por uma razão, né? Então, eu pretendo sim ir até Paris. Vamos tentar mudar essa cor dessa medalha, né? Porque senão não vai ser a missão cumprida satisfatoriamente para mim. Então, eu vou ficar aí com o Matheus mais um tempinho, ele vai ter que me aturar.
E você, Herbert?
No meu caso, agora eu estou pensando bastante em desfrutar da minha medalha, né? Eu acho que foi uma conquista incrível, uma conquista enorme, não pode ser menosprezada, né? Então, estou desfrutando bastante da minha medalha, estou descansando, aproveitando a família. Já voltei aos treinos, claro, já voltei para a academia, mas estou treinando ainda leve ali para poder deixar o corpo em manutenção e tomar essa decisão mais para frente, mas... para quem não sabe, independente de boxe olímpico ou boxe profissional, ambos podem lutar a Olimpíada, né? Então, sim, vocês podem me ver em Paris 2024, mesmo se eu for para o profissional. Mas eu estou ainda em análise, né? Eu tenho que analisar as propostas, né? Tenho que ver o que a Confederação, o que o Comitê Olímpico tem preparado para mim, para poder me manter. O que as promotoras de boxe profissional têm para me oferecer também, fazer bastante contas ali, ver o que é melhor para a minha vida também, né? Eu também tenho família, sou um moleque humilde. E tô, nesse momento não estou pronto a tomar nenhuma decisão.
Que isso é um ponto interessante, né, Herbert? Porque a gente via muito isso, não só porque antigamente você tinha, né, que optar entre o boxe profissional e o boxe amador, mas especialmente no Brasil, porque hoje em dia... O que... Ai, Bia, mostra essa medalha, por favor, que a gente está aqui. É a medalha, né? Está mexendo?
É.
Aí.
Isso aí, ó.
Vou pegar a minha também, esqueci,
pô. Pega lá, pô.
Bonita demais, né? Eu vou ter um plástico nela, porque tá todo mundo querendo pegar, sentir o tamanho,
Não, mas vale fazer isso mesmo. Vale fazer isso.
Eu coloquei um plásticozinho aqui para não destruir.
O Isaquias falou que a medalha dele do Rio tá toda desgastada.
Olha, gente.
E foi ele mesmo que ensinou a gente a fazer isso. No Rio, ele tava com a dele. Aí eu olhei assim e ele falou, faz na sua, que vai estragar. Melhor. Eu falei, pô, experiência, né?
Quebrou a dele lá de... Olha aí, olha que honra, hein? A gente tá aqui, a gente não tem nem roupa para isso, mas tudo bem.
Não tem.
Voltando ao assunto. Então, eu acho que assim, antigamente no boxe você tinha que fazer essa opção, ainda mais no Brasil, que a gente não viu esse projeto sólido, né? Que a gente está vendo agora, que vocês têm... diversos apoios, além, né, o apoio da Confederação, o apoio das forças militares, o apoio do Bolsa Atleta, os patrocinadores pessoais e um planejamento. Então, eu queria que vocês me falassem um pouquinho assim dessa sensação do planejamento, que é o que deixou a gente muito animado, eu acho. Não só as medalhas, né, de vocês e do Abner, mas também a performance, né? A gente viu o Ken e o Suga batendo de frente com os cubanos. Então, assim, a gente viu uma evolução da equipe brasileira. Vocês sentem isso também? Vocês são parte de um ciclo diferente que está vindo para mostrar que o boxe brasileiro é esse boxe todo?
Então, a gente está tendo a facilidade de ter esse apoio, né? E tendo esse apoio, a gente pode focar só no treino, a gente pode se entregar real. A gente não precisa ficar preocupado em ter que fazer outra coisa para poder, sei lá, pensar no futuro ou ajudar a família, alguma coisa desse tipo. Então, a gente tá conseguindo ter esse apoio e esse apoio está sendo visto, está sendo recompensado, está valendo a pena, porque esse ciclo a gente fez história. Muitos campeonatos aí, a gente conseguiu ser campeão lá fora, de várias vezes, coisas que não aconteciam há muito tempo. A gente conseguiu medalhas em campeonatos que o Brasil tinha muito tempo que não conseguia chegar nem na semi, nem nas quartas, e a gente está mudando isso. E fora a sintonia, né? Eu acho que o grupo precisava estar sintonizado para poder conseguir bons resultados. E a equipe toda consegue conversar, consegue explicar melhor o trabalho. Eu acho que tudo que é explicado é entendido. E aí os atletas começam a poder participar, poder falar a opinião deles. E o Matheus aceita muito a opinião deles e compartilha com a equipe. Então, eu acho que isso faz toda a diferença. Pelo menos esse ciclo que eu participei, eu gostei muito. Eu pude estar um pouquinho em 2016 e era muito diferente. Não tinha como comparar com esse agora. Contanto que os nossos resultados estão sendo surpreendentes. Espero que continue assim. Espero que a gente continue com todo esse apoio, mostrando que somos capazes, que a gente pode fazer muita história ainda, porque a equipe é nova, a equipe tem um talento incrível e está todo mundo com muita vontade de vencer, muita vontade de trabalhar para contribuir com a história do boxe.
Meus apoios são a CBBOX, né? Bolsa Atleta e a Marinha, né? Mas a CBBOX tem, e o Comitê Olímpico também, né? Mas a CBBOX tem grandes parceiros, tem o NAC, que fornece uma estrutura para a gente sensacional, que a gente desfruta ali dos nossos treinamentos voltados para a parte física, né? Que ajuda bastante e acrescenta muito. A gente tem a possibilidade também de estar viajando bastante, como a Bia falou, estar participando de competições internacionais, uma coisa que é importantíssima. Se não fossem as viagens internacionais, as bases de treino que a gente fez durante o ciclo.
Não, e falar com a Bia é o seguinte, a gente durante muito tempo, o boxe brasileiro viveu muito tempo, né, Bia? Por conta da medalha do Servilho de Oliveira, que foi aquela histórica, sensacional, medalha de bronze. Só que de um tempo para cá você teve a Adriana, você teve o Esquiva, você teve a Maguchi, você teve o Robson e agora tivemos três, né? Ou seja, dá para dizer que o boxe brasileiro, em nível olímpico, explodiu, né? Quer dizer, ele vem numa crescente clara e que provavelmente isso mostra que o futuro é bastante promissor, né?
Sim. O Servilho foi onde tudo começou. E aí depois veio Adriana, Esquiva, o Robson, e aí agora tem a gente, e espero que em Paris tenha muito mais. A gente quase teve mais agora, foi por pouco. A equipe está ganhando experiência, foi o primeiro ciclo, primeiros jogos de todo mundo ali. Então, querendo ou não, ainda tem um nervosismo, tem alguma coisa de iniciante, a gente ainda não estava bem. Apesar que eu senti todo mundo bem maduro ali, eu acho que a gente passou por campeonatos que pôde estar ensinando isso, pôde estar chegando no nível. O Pan-Americano é quase bem parecido com os jogos, e a gente levando com a seriedade, eu acho que já estava meio que ensaiando. E a equipe está muito forte. Eu espero que em Paris, não só eu possa chegar no feminino, mas a Jussi consiga, e outros talentos que não conseguiu classificar, mas também que tem muita chance de ser medalhista olímpica, tem muita chance, tem muito potencial, e eu espero que a gente surpreenda, viu? Eu espero que isso seja só o começo de muito sucesso ainda no boxe.
Bia, e você está sentindo esse efeito também, o efeito que a Rebeca fez na ginástica, e assim, eu acho que você principalmente pelo que o Russo falou, né? Como eu falo, a nossa brabinha, o Brasil se encantou também por você, lutou ali junto com você, muita gente fica revoltado, vem me xingar na rua, falar, roubaram a Bia e tal, não sei o que, assim, o carinho do povo e o legado, né? O legado que até você, né? Olha que história doida, né? Você é o legado da Adriana e agora você vai deixando o seu legado. Então, né? Ainda ativa, claro. Mas assim, você consegue enxergar assim, o que você está fazendo para o esporte feminino, especialmente o boxe no Brasil?
Olha, eu tinha noção que eu estava contribuindo, que muita gente já estava me acompanhando, estava desejando ser igual a mim, e que eu falo, né? Não tem que ser igual a mim, tem que ser melhor. Eu quero que as meninas consigam ser melhor e vá avançando cada vez mais. Mas eu fiquei muito surpresa, viu? Com o carinho que eu tive depois que eu voltei, muita gente mandando mensagem falando que foi injusto, me apoiando, falando que prata é mais bonito do que ouro. Eu fico muito feliz com isso e dá mais vontade de fazer mais coisas para poder mostrar que somos capazes, né? Porque até outro dia perguntavam se eu não ia trabalhar, né? Até outro dia eu perguntava se eu só ia fazer boxe. E hoje eu acho que eu dei o recado, né? Eu só fiz boxe, mas era o meu trabalho. Então, eu não tenho culpa de ter escolhido um esporte para trabalhar.
Ainda bem.
Excelente, pô. Né? Uma coisa que eu gosto de fazer. E eu acho que nem foi eu que escolhi o esporte, acho que foi ele que me escolheu. Então, eu fico muito feliz de estar contribuindo com essa história, de estar facilitando essa história, e eu espero que a gente possa conseguir muito. Eu espero que muita gente que se inspire em mim consiga chegar além, consiga chegar muito mais do que eu estou chegando agora.
É interessante isso, né, Bia? A gente estava falando aqui, eu estava ouvindo você falar, e aí a gente vê que o esporte no Brasil é bastante cruel, né? A torcida do esporte brasileiro é bastante cruel. Então, você vê, por exemplo, em vários esportes, quando você não ganha, você é uma porcaria, você não serve para nada, você é fracassado, enfim. O que eu percebi nessa Olimpíada, e aí você pode falar, porque você foi protagonista de uma dessas histórias, você não ganhou, mas... Quer dizer, você não foi a primeira, não é que você não ganhou. Você ganhou, sim, na medalha de prata, que é sensacional. Mas você não foi a primeira... Mas não foi, não, ninguém falou, pelo menos que eu tenha visto, ninguém falou, pô, que vergonha, pô, foi lá para não ganhar, foi lá para ser vice, fazendo piadinha com vice, enfim. Eu percebi uma maior valorização das medalhas no geral. Eu não sei se você conseguiu perceber isso, mas eu vi que a sua medalha foi muito valorizada. Não houve nenhum tipo de crítica por ter sido prata, houve a valorização de ter sido segundo colocado, né? Segunda colocada.
E isso foi muito importante, né? Para não deixar até desanimar, porque eu já estava bem triste de ter batido na trave ali. E aí, depois, quando eu vi todo mundo apoiando, todo mundo curtindo, falou, não, você tem que curtir, levanta a cabeça, não tem que pedir obrigado. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que o brasileiro realmente torceu, realmente se entregou. E eu vi o carinho que tiveram com todo mundo, até mesmo quem não conseguiu estar num pódio, todo mundo dando aquele apoio. E é isso que importa, o atleta precisa disso, para não poder desistir. A gente já enfrenta tantos altos e baixos aí. E imagina se a gente não tiver o carinho do nosso país, da nossa torcida, para poder se levantar. Então, esses jogos passou essa informação, esse carinho, né, com os atletas. Foi muito importante, espero que continue assim, espero que em Paris seja muito mais, que aí todo mundo vai lembrar disso e todo mundo vai com mais garra ainda para tentar conseguir estar lá no pódio.
Parece que a Olimpíada deu uma educada na torcida, né, Anaís? O que você acha?
Talvez tenha sido essa pandemia, né? Talvez a galera tenha pensado e refletido melhor.
Pode ser.
O Ebert, eu queria que você contasse aqui, para quem não sabe a história, depois eu pedi uma história aqui da Bia também, e quer dizer que o UFC, graças a Deus, a gente perdeu um talento no UFC, né? Para deixar esse talento aí no boxe.
Linha, tinha vontade, sim, de lutar MMA bastante, porque eu sempre acompanho o UFC, desde moleque, né? Inclusive seus comentários, a narração do Rhodes, o Bruta, é sempre sensacional. Mas quando cheguei na academia, lá na Champions, treinei até MMA, fiz sparring com alguns atletas que já até lutaram no UFC também. Mas quando eu fui campeão brasileiro, pela segunda vez, vi que tinha talento ali e os meus treinadores, o professor Dorian, inclusive, o professor Marquinhos, eu tinha um talento diferente, né? Eles enxergaram em mim um cara diferenciado que poderia futuramente representar o meu país na Olimpíada e ser o medalhista. E agora a prova que a escolha foi feita certa, que não erramos ali na escolha, né? E hoje estou aí no boxe, campeão olímpico, quem sabe bimedalhista olímpico e futuramente campeão profissional também.
É isso.
Ô Bia, e agora eu quero perguntar a da Bia. Ô, Bia, então, eu já li em vários lugares, mas eu nunca te perguntei. Eu quero que você só esclareça aqui. Quando você foi lutar, como é que foi a sua história do kickboxing? Você lutava boxe, não tinha muita competição?
Isso. Aqui na cidade, todo mundo faz Muay Thai, né? Agora mudou a história porque tem a Bia, campeã mundial, então todo mundo quer fazer boxe. Mas a cidade era de jiu-jitsu ou Muay Thai. E aí meu pai veio para cá, o boxe estava recente. E não tinha muito campeonato, né? Só tinha aula e alguns alunos. E aí eu cansei de fazer sparring só. Queria lutar de qualquer jeito. E aí falaram, você pode lutar Muay Thai. Aí eu falei, pô, mas eu luto boxe, não sei chutar direito. Não, você ganha no boxe. Eu falei, então bora lá. E aí eu fiz algumas lutas, aprendi a chutar um pouquinho e tudo, mas eu sempre ganhei no boxe, sempre acabei a luta rápido, porque no Muay Thai eles têm um pouco de deficiência na parte de cima, né? Eles querem só chutar, ajoelhado, e aí eu aproveitava isso e lapeava. 5 lutas, mas não foi nada profissional. E aí eu fui desclassificada porque alegaram que eu tinha lutado profissional, e não foi.
A adversária que foi C71?
Não entendi.
Foi a menina que você lutou, que foi falar que você foi te acusar?
Que eu ia lutar.
Gente, é porque essa menina tem que estar com dor de cabeça.
No primeiro campeonato, no brasileiro, na minha primeira luta, ninguém me conhecia, né? E aí eu tava um pouco gordinha, eu tava na categoria 69. E aí eu acabei a luta rápido, com 30 segundos eu acabei a luta. A menina caiu e não voltou mais. Então, todo mundo ficou meio que assustado. Aí eu acho que a segunda adversária foi lá e me entregou. E aí eu fiquei, não tinha como eu provar que não tinha sido nada profissional, porque eu estava sem o equipamento, né? Só que aí foi a opção dos atletas, a gente que não quis usar a camisa. E aí eles alegaram, não tinha como eu recorrer, quase eu desisti do boxe nesse período aí. Só que aí teve os jogos abertos, e aí eu pude participar, porque a CB Box não tinha nada a ver, e aí eu pude estar lutando. Eu falei, pô, não, foi uma sensação maravilhosa, foi a primeira vez que eu lutei boxe, que eu senti aquela adrenalina. Eu falei, eita, quero sentir isso de novo, não vou parar não, só vou descer de categoria.
Dá aquela afinada.
Dá uma afinada. Na verdade, eu não era uma atleta de alto rendimento, né? Eu só praticava, eu comecei a treinar boxe muito cedo. Só que a me tornar um atleta de alto rendimento foi com 19 para 20 anos. Que aí eu soube o que, que era ser um atleta, o que, que era se dedicar, o que, que era abrir mão das coisas para poder ter sucesso no esporte. E aí daí, quando despertou esse negocinho em mim, eu falei, ixi, já era. Agora ninguém me para mais.
Agora, Bia, já que a Ana pediu uma história, vou pedir outra para você contar, se você puder. Que é o seguinte, teve um vídeo que viralizou aí...
Já até sei.
Já até sabe, né? Cara, conta aquela história pra mim, porque assim, eu achei sensacional. Se o pessoal não viu ainda, você pode contar pra gente, que aí depois a gente até explica como é que foi a viralizada desse vídeo, pelo amor de Deus.
Então, a história da dor de barriga, né?
É isso.
Ó, foi no Estranja, um campeonato tradicional que tem na Bulgária, em Sofia. Aconteceu que eu fui lutar, na verdade, porque é difícil as comidas lá fora, né? Não tem muito a ver com a nossa. E nessa época, meu peso era muito baixo. Eu era 60 mesmo, só que eu ficava pesando 58 e pouco. E isso é ruim, né? A gente tem que estar na média ali dos 60 e para cima um pouco. E aí o Matheus ficava mandando comer tudo. Come, come, come. Aí eu lembro que nesse almoço aí teve uma sopa. Sabe quando você bate o olhar em um alimento e fala assim, eu não vou comer não, velho. Aí ele, vai comer sim. Eu falei, não, cara, não vou comer. Ele, vai. Comi. E aí eu ia lutar mais tarde. Chegou na hora da luta, meu irmão. Tava sentindo uma dor de barriga do caramba. E aí eu cheguei e falei, tô com dor de barriga. Aí ele chegou, vai lá no banheiro, pô, rapidinho. Fui no banheiro, só que, pô, na hora da luta, não aconteceu nada. Voltei, eu falei, ah, vai passar. E aí fui lutar, Estados Unidos, a menina gigante. Falei, pô, eu acho que foi a primeira vez até que eu lutei com os Estados Unidos. Chegou lá, eu lutei o primeiro, velho. Na hora da luta, assim, ó, eu me sentindo presa. Eu falei, pô, se eu fizer força aqui, não vai dar, não vai rolar, vai dar merda, né? Literalmente.
Literalmente.
E aí, ele chegou pra mim e falou assim, porra, Bia, bate forte, você tá só tocando. Falei, Matheus, não dá, cara, eu tô com dor de barriga. Ele, velho, não quero saber. Caga aí, mas ganha essa luta. Falei, tá bom, então. Aí eu pensei, já fiz o cálculo todo, né? Eu uso o short por baixo, né? O short térmico por baixo do meu short do calção de luta. Fiz o cálculo todo. Pô, se eu terminar a luta rápido, se acontecer alguma coisa, não vai aparecer muito, né? E aí foi o que deu. No primeiro direto duro, já era. Quando eu vi que tinha acontecido merda, eu comecei a rodar no ringue, bater mais forte, tentar girar para falar que não foi eu, e fiquei ali, pá, 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 e ganhei, mas na hora foi um aperto, tá? Comemorei rápido, desci, falei, não, não, o Matheus veio me abraçar, falei, não, 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 tô cagada, aí ele, vai, aí eu fui, foi uma merda, mas eu ganhei.
É isso, é o que importa. O Kitadai ganhou. Felipe Kitadai ganhou nos Jogos Pan-Americanos assim, só que o pior é que o dele era kimono branco, entendeu? Então você imagina o que aconteceu.
Que merda! Não, então, é que meu não deu para aparecer, não. Tava com dois shorts, mas, gente.
Mas tu viu o vídeo depois? Conferiu?
Ninguém merece. Não, não deu para aparecer, não, pô. Na hora, todo mundo começou a me zoar, até eu mesmo. Não sabia se eu. Mas eu tava feliz. Eu falei assim, pelo menos eu ganhei, né? Imagina se eu cago e perco. Aí eu ia ficar como? Chacota.
É o caga mais ganha, né?
É o caga mais ganha. Nossa, é, ó, um aperto, tá?
Sensacional. Essa história é sensacional.
E aí a galera na rua agora fala assim: e aí, caga mais ganha, né?
Já virou um slogan, vamos fazer frase.
Já virou slogan.
A gente sempre conversa. Você, né, falou esse desejo de fazer mais um ciclo, Paris, daqui a pouquinho a gente tem um campeonato mundial, os Jogos Mundiais Militares. Mas eu sei isso. Que você tem uma admiração pela Amanda Nunes, né? Quando até ela curtiu, foi te mandando mensagens, a Amanda estava ali, fãzaça sua, também te acompanhando, ela gosta muito também do seu trabalho. Para o futuro, o flerte é com boxe profissional, com MMA, ou com nada ainda, enfim, ou é só vamos pensar em Paris e depois a gente pensa na vida?
Olha, quando eu fui desclassificada em 2014, eu comecei a fazer jiu-jitsu. Fiz 8 meses de jiu-jitsu porque eu estava pensando em ir para o MMA. Aí pensei, só que aí eu continuei lutando boxe e tudo, e aí meio que deu uma desanimada. Cara, eu não sei, eu gosto de boxe em si, mas eu sou movida a desafios, né? Talvez futuramente, não sei. Vamos lá, vamos jogar no ar.
Clarissa Shields chegando ali e tal, aí dá uma, até uma motivada maior. Alguém do boxe está fazendo amiga, né?
É, mas como eu sempre gostei de esporte, como eu sempre fiz um pouquinho de tudo, eu acho que até que não seria tanta novidade. Só que o problema é que eu gosto mesmo do boxe, sabe? Eu tenho uma vontade de fazer algumas lutas num profissional, mas nem eu acho que para uma coisa longa. É só para matar a curiosidade como que é, porque eu acredito que seja outra adrenalina, seja outro ritmo, seja outra emoção. Mas o meu foco mesmo é no boxe olímpico e as trajetórias que eu vim conquistando, né? Só faltava, dos campeonatos importantes, só faltava a medalha dos Jogos Olímpicos, e eu já consegui. Eu só quero agora mudar de corpo, porque eu sei que eu sou capaz, eu tenho boxe para isso. Então, assim, depois que eu completar, talvez eu arrisque um pouquinho num profissional. Talvez, quem sabe, fazer umas lutas de MMA. Vamos jogar no ar e vamos ver. Pra frente.
Ô, Bia, bate youtuber, Bia. Bate youtuber, tá dando dinheiro danado.
É, vai, né? Que... Não, brinca com isso, não. Agora eu sou TikToker.
Aí, de repente arruma um TikToker aí, caso uma luta, pô,
vamos. Dinheirinho. Será? Bom. Ué. Uma graninha boa, né? Vamos estar pensando nisso aí, vamos estudar essa possibilidade.
Pensa, tem tempo para pensar. Herbert está ouvindo a gente? Herbert enrolou aí, Bia.
Esse medalhista, vou te contar, viu? Tá pagando internet, não, mãe.
Rapaz, tá faltando dinheiro para botar um Wi-Fi de fibra aqui nessa casa.
Tem uma vergonha na cara, campeão.
Rapaz...
Herbert, conta pra gente essa história do rocambole, Herbert.
Foi a Bia que começou, cara. Foi a Bia que começou com o rocambole.
A Bia não.
É porque depois da semifinal.
Eu tava tentando
ali, né?
Ajudar o meu amigo. Fala que eu tava tentando te ajudar, ô boca suja.
Depois da semifinal ali, infelizmente ou felizmente, eu extravasei ali demais. Perdi as estribeiras ali, deixei todo mundo sem graça na transmissão.
Foi demais, foi engraçadaço.
Daí depois eu fiquei sabendo que reclamaram, né? O pessoal de Portugal fez uma queixa lá pro pessoal do COI, que as palavras que eu falei tinham significados obscenos, não sei o quê.
Sério isso? Tudo, enfim, não sabia disso, não?
Sério.
Daí, um puxão, né, de orelha, graças ao campeão.
Um puxão de orelha. Exato. Aí falaram assim: pô, tem que falar coisa boa, cara. O Léo falando, o do megafone. Pô, cara, tem que falar coisa boa. É, quando você ganhar, não pode ficar xingando, tem que pensar. Eu falei: pô, você quer que eu fale o quê, velho? Tô a flor da pele, acabei de conquistar a medalha. Você quer que fale coisa boa? Falar o quê? Falar uma coxinha, então, um pastel. Falar uma coisa boa, falar uma pizza na hora. Pô, tá de sacanagem. Aí, é rocambole, então, pô, rocambole é melhor, que é um nome diferente. Aí a Bia, aí a gente concordou, Só que eu não achei que a Bia ia falar, né? A Bia falou, disse que ia falar. Eu falei, se ela falar, eu falo. Eu não sabia que a Bia ia falar. A Bia falou primeiro, depois da luta dela. Eu falei, caramba, aí eu vou ter que largar também. Chegou na hora ali, eu, na emoção ainda, lembrei. Eu falei, ah, não posso xingar, queria xingar, mas lembrei na hora. Eu falei, é rancambole, para não falar. Aí falei de novo, não adiantou de nada.
Pô, essa muito foi bom. Essa eu não sabia, não. Quer dizer, a culpa é da Bia.
Não, a culpa exato, é dele. Exato, a gente tentou arrumar.
Mas isso era companheiro de vocês, né? E eu acho que isso foi uma coisa que contagiou o Brasil também, assim, porque com a ausência de público, inclusive, né? Queria saber de vocês. Até uma coisa que motiva, né? Ter uns Jogos Olímpicos ali na frente com o público é um pouco, deve ser um pouco diferente, né? Então, como que foi, assim, lutar sem o público ali? E como era? Porque a torcida de vocês, vocês tocavam o terror ali na arquibancada, né? Vocês eram mais barulhentos.
A gente já estava um pouco acostumado, né, Herbert? Esses últimos campeonatos que a gente fez não tinha torcida. A torcida era a gente mesmo gritando. Então, eu acho que não fez tanta diferença, não. Acho que talvez se tivesse torcida ia dar uma adrenalina mais louca, né?
É, foi bem difícil, né? É, eu prefiro com torcida. Eu prefiro com torcida. É triste não ter. Mas a galera do Brasil não me fez sentir tanta diferença porque eles gritaram bastante. Os colegas, os companheiros de treino, pessoal, até o pessoal da imprensa. Gente, o pessoal da imprensa fez maior festa lá no ginásio. É, o pessoal do COB também ia. É, então, fez a gente, querendo ou não, sentir um pouco do calor da torcida brasileira e, com certeza, fez a diferença.
Agora, Heber, deixa eu fazer uma pergunta para você. É, olhando a luta, só para... É uma curiosidade minha mesmo. O Russo, quando você acertou o cruzado, ele caiu e levantou rápido. Se ele tivesse usado o tempo a favor dele, né? O árbitro podia, acho que pode contar até 8, se não me engano, e ele, na contagem protetora, até 8. Exato. Se ele tivesse segurado um pouquinho, talvez ele tivesse conseguido continuar a lutar. Você acha que, na minha opinião, assim, vendo daqui do Brasil, me pareceu que ele foi um pouco afobado para tentar voltar logo para mostrar que estava bem, e o árbitro viu que ele estava trocando as pernas. Se ele tivesse esperado um pouco mais, tivesse um pouco mais de calma e levantasse, talvez ele tivesse condição de continuar lutando, né? Era a minha visão. Você acha que podia ter acontecido isso?
Com certeza, eu acho que ele se precipitou ali depois. Diferente dessa luta, tinha dado, mesmo tendo vencido a luta, ele, todo mundo vaiou o resultado, o ginásio inteiro me aplaudiu. Então, ele ficou ali com aquilo ali gravado na mente dele, queria mostrar serviço. E outra coisa também, ele é um cara, é um atleta excelente, admirável, mas ele é um cara de único recurso, entendeu? Eu sou um cara mais técnico e tudo mais, mas eu sou bem versátil também. Se precisar ir para cima, eu vou. Se precisar enrolar a luta, eu vou enrolar. E se você mandar um cara como ele enrolar a luta, tipo assim, boxe agora, faz o tempo passar, ele não vai saber. Ele só sabe vir para cima e atirar golpe. Então, e quando ele tomou... Ele não é acostumado a passar por esse tipo de situações. Faltou um pouco de experiência ali, faltou um pouco de calma, ele levantou de vez, levantou, digamos, na linguagem popular, bêbado, agarrando o juiz, o árbitro. Então, o árbitro viu que ele estava ali cambaleando ainda, bastante tonto, e encerrou a luta. E mesmo se ele voltasse, velho, ele não ia voltar, ele não ia terminar a luta nos 3 rounds. Eu estava muito bem fisicamente, muito. Eu ia tirar golpe até eu morrer.
É, e ele estava abalado, né? Quer dizer, caiu não foi à toa, né? Golpe entrou muito bem. Você vê que pega bem no queixo, daquela desligada momentânea que o cara cai. Na hora de levantar, ele não levanta 100% nunca, né?
Exato, exatamente.
É isso. Ô, Bia, e você ali no final, apesar de, né, ter ficado aquela sensação de indo para o terceiro round, como é que estava a luta e tal, mas eu achei muito bonito no pódio a atitude, apesar da irlandesa também ter sido um pouco faltosa ali no terceiro round, ter dado um pouco de raiva dela também, mas compensando isso, foi bonita a atitude dela, né, ali no pódio, de botar todas vocês juntas no pódio. Eu achei que foi uma das cenas marcantes assim, da Olimpíada.
Então... Assim que acabou a luta, eu tava muito puta, né? Eu tava brava demais. E aí eu tive um tempo de trocar de roupa, de fazer a ficha do antidoping e tudo. E aí eu fui pensando e conversei também com o Matheus. E aí eu vi a importância que era ter aquela medalha, de estar vivendo aquele momento. Então, no pódio ali, eu vi que todas que estavam ali eram merecedoras, todo mundo treinou muito, insistiu muito para poder estar ali. E Não tinha por que eu ter raiva, já tinha passado, eu já tinha perdido, não ia voltar. Então, eu tinha que curtir aquele momento. E aí, eu fiz questão de cumprimentar todas elas. A gente já estava se cumprimentando antes, já estava tentando conversar, um inglês meio embolado, mas já estava saindo. E aí, naquele momento, ela estava muito feliz, ela estava me agradecendo toda hora, o tempo todo. E então, eu cheguei e subi, eu acho que ela estava esperando aquilo de mim, tá ligado? Aí eu peguei e fiz aquilo e ela gostou muito, e aí a gente puxou todo mundo, tirou um agradecimento mesmo, estava todo mundo ali sendo campeão, todo mundo conseguiu estar num pódio de uns Jogos Olímpicos, então não tinha por que guardar rancor, não adiantava. Então é bola para frente, seguir, que na próxima vai dar Brasil, se Deus quiser.
É, rancor mostra logo. Acho muito bonita, muito inteligente a frase do Matheus, é: não vamos celebrar demais as vitórias e nem chorar demais as derrotas, né? Então, dá um equilíbrio que faz a gente seguir em frente e temos campeonato logo ali. Daqui a pouquinho.
Sim, não dá tempo para chorar muito, não dá tempo. Se você ficar chorando muito, você não vai conseguir sorrir lá na frente. Então, tudo tem que acontecer muito rápido. Claro, você tem que aproveitar o momento da sua medalha, você tem que aproveitar o momento do campeonato ali, mas você já tem que estar pensando lá na frente. Isso eu aprendi com o Matheus, a gente está sempre trabalhando mais. A gente conquistou aqui, mas a gente quer aquele lá na frente logo. E tem que ser assim.
Tá perfeito, é isso aí mesmo. Não pode se contentar com um só, podendo pegar 3-4, tem que ir mesmo. Eu acho que a mentalidade está perfeita para o boxe brasileiro. Eu acho que esse pessoal, essa geração aí, Ana, Bia, Ebert, Abner, enfim, todos eles, Keno, tem ainda muito para dar para o boxe brasileiro. Acho que foi um aprendizado, foi uma educação ao povo brasileiro, né? Uma apresentação de gala de um esporte que é glorioso no Brasil. Você tem aí Popó, Maguila, Miguel de Oliveira, você tem inúmeros nomes sensacionais que foram campeões mundiais, foram campeões, levaram o boxe do Brasil muito alto, e vocês estão aí conseguindo manter no nível altíssimo esse esporte que é tão tradicional no nosso país, que é a base de todas as lutas de, né, uma das bases do MMA, sem dúvida nenhuma, é um boxe, um esporte centenário. Então, parabéns a vocês dois, parabéns pelas conquistas, parabéns pela simpatia de vocês e pela ótima entrevista que vocês deram para a gente. Sorte que sejam muito mais vitoriosos do que já foram e contem com a gente sempre aqui no Mundo da Luta para o que precisarem.
E, além de tudo, muito obrigada por calarem a boca, entendeu? Certas pessoas que não têm o que fazer da vida, entendeu? E ficam aí...
Ana é amargurada, rapaz. Ana é mulher ressentida.
Exatamente. É. Boa, Aninha.
Um cambole para essa galera aí toda. Ó, parabéns para os dois. Obrigada. Vocês já são meus afilhados de consideração. Mais presentes eu tenho, entendeu? No Dia das Crianças. E vou deixar o parabéns para a Bia, para o Ebert, para o Abner, para todo mundo. E também, como eu sempre faço questão, para a comissão técnica, porque eu acho que esse é um grupo, como você falou, Russo, eu acompanho o boxe bastante tempo, estou muito empolgada com esse grupo por conta dessa união, essa felicidade que eles trazem. Então, parabéns, Matheus, Amônio, Léo, todo mundo que faz parte da comissão técnica. Vocês são shows, vocês conquistaram o coração dos brasileiros. O boxe do Brasil agradece muito, 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 muito vocês.
O esporte brasileiro, né? O esporte brasileiro, não só o boxe, mas o esporte todo. Vocês foram exemplo. Então, muito obrigado por tudo. Sigam em paz, sigam em frente. Continuem aí batalhando e brilhando na área de vocês.
Valeu, Marcelo. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, galera. Valeu, Ebert. Curta aí bastante, viu? Aproveite. Já estou com saudade, mas pode curtir mais.
Estou te esperando aqui na Bahia, minha filha. Estou pensando que...
Semana que vem, estou aí.
Boa, valeu. Valeu, Marcelo. Valeu, Aninha. É um prazer aqui para a gente estar conversando com vocês, batendo esse papo aí, falando de boxe, falando da nossa trajetória. Que bom que a gente recebe o carinho de vocês aí, essa torcida. Aninha se emocionando ali em vários vídeos das lutas, é uma satisfação imensa. Espero voltar em breve com a internet melhor, né, para a gente conversar sem nenhum tipo de restrição. E é isso aí, um beijão para vocês.
Hashtag vaquinha para Ebert. Espera o Wi-Fi, cobre.
Ebert, já faz um mechan já. Já em cima, vai que vem uma parceria aí, quem sabe.
Recebido de Wi-Fi.
É tudo estratégico, pessoal.
Tá? Entendi, peguei a visão.
Para frente do tempo, Rússio.
Tchau, gente.
Valeu.
Valeu.
Um abraço, valeu, pessoal.
Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau.
Tá aí, então, um bate-papo sensacional com nossos medalhistas olímpicos, Bia Ferreira e Ebert Souza, prata e ouro lá em Tóquio. E vamos falar rapidinho do UFC Cannonier versus Gastelum, que acontece no próximo sábado agora, a partir das 8 da noite, horário de Brasília, o card preliminar, 11 da noite, o card principal, que vamos ter aí um duelo de pesos médios, né, Anaís? Jared Cannonier e Kelvin Gastelum. O que você acha dessa luta aí? Como é que você vê essa disputa entre pesos médios? Que, pô, provavelmente um deles pode, quem vencer, pode dar uns passos legais aí rumo à disputa do cinturão.
É uma luta muito interessante para a categoria. Eu acho que o Cannonier pode levar um pouco a vantagem pelo porte físico dele, né? Mas acho que os dois têm jogos bem completos. O Kelvin tem também a mão muito dura, né? Mas apesar do poder de nocaute do Cannonier também ser uma arma que ele usa bastante, só vejo um combate bem equilibrado, muito interessante, estratégico ali. Acho que é um combate que quem vencer realmente já dá uma subida ali no ranking, como você falou, né? Apesar do Gastelum não ter uma sequência tão boa de vitórias nas últimas 5 lutas, né? Acho que ele só tem uma vitória nas últimas 5, mas foram contra grandes nomes da categoria, lutas até, né, muito equilibradas, como foi, por exemplo, a luta contra a Adesanya, né? Um lutão. Então, acho que assim, acho que é uma luta interessante que pode vislumbrar aí um próximo desafiante, quem sabe daqui a duas, uma luta da categoria.
Vamos ver, eu acho que o Cannonier, para quem não sabe, né, o Cannonier é ex-peso pesado, ele transformou o corpo dele, desceu até o peso médio, é um peso médio muito forte, com pegada de peso pesado, mas hoje está muito mais atlético do que era na época que lutava dos pesados, os pesados ele era meio gordão, agora o cara está fortíssimo e vem fazendo boas exibições no peso médio. Gastelum é um lutador mais experiente na categoria, já enfrentou desafios de muito alto nível. Então, eu acho que o Kelvin Gastelum pode levar uma certa vantagem na experiência e o Cannonier pode apostar muito no poder de nocaute, na força física. Não sei quem que sai disso aí. Talvez, eu acho que eu aposto até no Cannonier por conta da sequência negativa do Gastelum, não está numa boa fase, mas fica muito aberto. Entre os brasileiros, destaque para o Alexandre Pantoja, que pega o Brandon Royval no peso mosca. Pantoja, que é um dos grandes nomes do Brasil na categoria, a categoria está bem servida até com o Davidson e agora com o Pantoja também, todos sempre muito bem lá no peso mosca, mas o Brandon Royval é um cara que pode fazer uma luta muito boa, é um lutador muito versátil, bastante forte, tanto no chão quanto na luta em pé. O que você espera dessa luta, né? Acho que o Pantoja tem condição de vencer e, de repente, buscar aí uma disputa de cinturão próximo?
Eu acho que assim, é um adversário mais alto, né? Canhoto, tem algumas dificuldades ali. Vejo vantagem no jogo de chão para o Pantoja, mas até também conseguir levar, né, para o chão. Os dois são muito, muito completinhos, né? Acho que são já dessa nova geração aí, como a gente fala, que já vem bastante forte e completa. Mas acho que o Pantoja está ali, né? A gente sabe que ele está ali no bolo. A categoria deu uma embolada agora. O Askarov fez uma cirurgia, só deve voltar no final do ano. A gente não sabe como é que está o lance do Davidson também. Corey, né, vindo aí, chegando, mas depois da última luta, não sei quanto tempo pegou de gancho e se vai pelo nome, se vai precisar fazer mais alguma luta. Então, assim, é uma luta que pode deixar o Pantoja bem ali na ponta para uma disputa de título.
Eu acho também. Acho que o Pantoja tem chance de vencer. Acho que o Royval é um lutador bastante perigoso, um pouco imprevisível, tem um jogo meio versátil demais até. Acho que o Pantoja vai precisar de muita calma nessa luta, não vai ser uma luta fácil, mas acho que ele tem condição de vencer no palpitão. Acho que eu vou colocar o Alexandre Pantoja, mas ali, no limite, entre vai e não vai. Vamos ver o que acontece aí no UFC Cannonier versus Gastelum, que acontece no próximo sábado. O combate transmite ao vivo, na íntegra e com exclusividade. Sport TV3 transmite as duas primeiras lutas do card preliminar, e o combate.com também transmite as duas primeiras lutas do preliminar e acompanha o evento inteiro em tempo real. E vamos rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização e vergonha da semana. Lembrando que essa semana todos os vídeos vão estar do que a gente falou aqui, do que a gente vai colocar como destaques para candidatos a nocaute, finalização e vergonha, todos eles vão estar na nota do podcast Mundo da Luta, que vai estar lá no combate.com. É só você acessar, você vai poder ver todos os vídeos e ver se concorda ou não concorda com as nossas escolhas aqui. Vamos começar com o nocaute da semana. 3 candidatos. Primeiro, Evgeny Karabet, um combo de Street Fighter, lutador. Parecia que ele era lutador de videogame. Parece que quem estava comandando apertou todos os botões ao mesmo tempo.
Fala Michel Pereira.
O homem fez de tudo. Tipo Michel Pereira. O homem fez de tudo. Soco, chute baixo, suplê, ground and pound. E acabou vencendo na Golden Beach Cup, a luta dele. O segundo é o Beszod Usmonov, ajoelhada voadora no RCC Intro número 15, baita nocaute. E o terceiro é o Blas Insfran, chute alto contra o Silêncio Cabanhas no CTF número 4. Anaís, em quem você vota para nocaute da semana?
Eu vou no Mortal, no Street Fighter, até porque temos o relançamento do jogo aí essa semana, então eu vou nele.
Foi no Evgeny Karabets? Eu vou também. Eu achei que o homem fez de tudo um pouco. Pegou a carreira, todos os treinos da carreira dele de MMA e condensou num ataque só. Então, para mim, Evgeny Karabets, nocaute da semana. Finalização da semana, temos três também candidatos. Gleison Tibau, um katagatame na PFL. Kiaran Mulholland, um triângulo invertido com a americana no Cage Conflict número 4. E Peyton Bresinski, um mata-leão com um braço preso no EAFL, Elite Fight Night number 1. Anaísa, quem você vota aí?
Ah, eu vou para o Tibau, porque eu estava na luta, fiz a vitória, foi muito estratégico ali, foi muito assim, by the book, o que tinha que fazer mesmo para vencer a luta, foi, pô, né, depois se classificar, e pela importância, tá? Então, assim, vou dar o peso pela importância, uma vitória que deixa o Tibau muito ali na condição de suplente, número 1 para o título, caso aconteça alguma coisa. Então, assim, acho que foi uma vitória super importante, vou na finalização do Tibau.
Muito bem, nesse caso vamos ter um empate, que eu vou votar no Peyton Bresinski, que mata leão com o braço preso no Elite Fight Night 1. Golpe raríssimo, difícil de você conseguir ver, e ele conseguiu fazer um mata-leão com o braço já preso ali, mesmo assim, finalizou a luta dele. Então teve um empatezinho para a gente hoje, Gleison Tibau e Peyton Bresinski. E a vergonha da semana é daquelas que a gente fica, né, tenso, esperando que não tenha dado nada de pior para o adversário. Mais uma vez, nossos árbitros, que são o pior concurso no mundo da luta, na categoria de lambança, vergonha da semana. A árbitra não viu o lutador Tebo Hontene apagar diversas vezes no mata-leão aplicado pelo Julio Platis, no UFC Worldwide 88, na África do Sul. Demorou demais a encerrar a luta, por muito pouco não aconteceu, na minha opinião, uma tragédia, porque o mata-leão estava encaixado, o lutador apagou, voltou, apagou de novo, voltou, apagou a terceira vez, e ela pegando o braço, ela levantava o braço dele, o braço caía, ela falava, não, está na luta ainda. E teve um momento, não sei se você viu, Ana, que ele chega a dar uns espasmos, parece que levantou assim. Eu acho até que na hora que ele voltou, naquela no desespero do corpo, deu um espasmo, levantou ali, aí que ela deixou mesmo. Então, assim, por muito pouco não aconteceu uma tragédia nesse evento. Espero que o lutador
ela
esteja bem.
Ela funciona mal, né? Porque ela está do outro lado, na verdade.
Nem estava olhando. Lamentável a atuação da árbitra. Espero que o atleta esteja bem. Mas, sem dúvida, é a vergonha e até a preocupação da semana, né? A atuação dessa árbitra, que eu não sei o nome, mas vou procurar descobri aqui, se eu souber, eu coloco na nota lá do combate.com, porque foi uma tragédia, passou perto, ele foi raspando uma tragédia, de repente tem uma morte, uma, sei lá, uma fatalidade durante o evento. Tá bom? Anaísa, muito obrigado, querida, pela participação aqui, baita entrevista aí com os nossos medalhistas. Até a próxima semana, ou até quando quer que você apareça por aqui.
Agora é chinelinho, férias, PFL. Valeu!
Beleza, que beleza. Então, boas férias para você. O quê? 30 dias?
Não, 15. Mas ainda tem PFL na quinta.
Ah, bom. Depois da PFL, férias.
Férias.
Beleza. Então, vai viajar, não é isso?
Me acompanhe nas redes sociais.
Não, não faço isso. Não faço isso. Bom, depois você me conta. Boas férias para você, então. Bom trabalho quinta-feira, depois boas férias. Duas semanas você está de volta aí. O podcast Mundo da Luta, pessoal, fica sempre disponível no combate.com. Vocês podem acessar a hora que vocês quiserem, ali ou nos principais distribuidores de podcast do mundo. O ge.globo/podcast, que é o nosso, onde estão todos os podcasts de esporte do Grupo Globo. O Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. O roteiro dessa semana foi feito pelo Adriano Albuquerque, nosso reverendo, está sempre por aqui com a gente também. Edição feita pelo João Felipe, tá bom? Um grande abraço para todo mundo, até semana que vem. Até mais.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.